É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.
Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. Pessoal, é o seu podcast do mercado de loteamentos e hoje nós vamos tratar do mercado de loteamentos, mas nós vamos falar de uma coisa que a gente recebeu esse pedido de corretores de imóveis. Então, muitos corretores começaram a entrar em contato com a gente, falaram assim, cara, tem muito conteúdo do Jornal do Loteamento que a gente segue em função de serem corretores de loteamento, mas, puxa, não tem nenhum conteúdo que seja diretamente ligado à área de corretagem. É, a Raquel falou que conheceu uma figura.
uma figura.
E ela já me contou casos aqui que a gente não pode relatar publicamente.
Não, já desiste, né?
Falou assim, cara, vamos entrevistar um cara que é um corretor brilhante, que tem várias conquistas, né? E eu acho que eu vou passar a bola para a Raquel apresentar. Já que ela que é responsável.
Fala bem, tá?
Não tem como não falar bem, porque você é um amigo de coração, né? Então, quando entrou na minha vida, é porque gente do bem, gente maravilhosa.
Obrigado.
Corretor competentíssimo, né? O Guilherme Nogueira. Ele aí é um case de sucesso também na internet, né? Então, a gente vai explorar muito isso aqui. Recentemente, ganhou um prêmio aí de melhor corretor do Sudeste.
Chiquíssimo,
né? Então, assim, é um prazer ter um amigo aqui, competentíssimo, falando com os corretores. Quero dedicar esse episódio a uma grande fã nossa, corretora, que é a Rebeca.
Que é mesmo.
Eu quero dedicar esse episódio a ela. Ela é sensacional, ela é do interior de São Paulo, super engajada também na internet. É pra você, Rebeca, isso aí.
Show de bola, show de bola. Cara, bem-vindo e obrigado por você ter atendido tão prontamente o nosso convite.
É verdade, cara. Prazer é meu e fico honrado, assim, de poder contribuir nesse episódio, né? Atender a esse pedido para corretores. Amo vocês, corretores, e tô aqui para ajudar o máximo que eu puder.
Vou sacanear com você. Hoje eu tava vendo seus vídeos, cara. E aí eu vi um vídeo de um apartamento que você tá vendo no Lourdes. Bairro aqui, tá, gente? Belo Horizonte. E aí tem um comentário de uma menina lá no seu vídeo, que falou assim, esse é o Capitão América dos corretores.
Ah, eu acho que é da Dani, que é uma... A gente começa a ter fã, né? Muito doido isso, você comentou com fã. Ela entra, ela faz questão de comentar todos os vídeos, YouTube, rede social e tudo mais. Aí ela, o sonho dela era que eu fantasiasse Capitão América no carnaval e mandasse uma foto pra ela. Não rolou, né, obviamente.
Cara, mas vamos começar daí. Como é que você começou no mercado imobiliário? Como é que você entrou nisso?
A gente tava falando isso até em off antes de começar. Minha família veio do ramo de varejo e foi fazendo um braço imobiliário. E aí meu avô é vivo ainda, né? Mas fez essa parte meio de sucessão da parte de imóvel para os filhos. E minha mãe sempre foi muito fora, assim. Ela é psicóloga e tal, não gosta muito, assim, de negócio, né? Meias, negócio, contrato e tal. E aí eu tinha acabado de formar na faculdade. Ela falou assim, Guilherme, você que vai administrar minha parte dessa holding. E aí, bicho, eu não sabia nem que era IPTU. Eu costumo brincar com a galera que tudo é treinamento na vida. Eu não sabia o que era IPTU, literalmente. E ela falou, você que vai pegar. Aí eu falei, tá, vamos aprender. E aí, comecei a estudar o mercado. Ela já tinha montado uma holding de patrimonial para imóveis próprios, né? Então, a gente só fazia negócio da própria carteira. Vendia e alugava da própria carteira. Comecei a aprender e comecei a tomar gosto. E é uma coisa que a galera sempre me pergunta de mercado de alto padrão, relacionamento é tudo. Então, quando a galera, meus amigos, viram que eu estava mexendo com imóveis, eles queriam que eu vendesse o apartamento da mãe deles, queria comprar apartamento comigo. E aí, eu falava com eles, falando, gente, eu só faço negócio dentro da holding da minha mãe, dentro de casa, eu não atendo terceiros. E começava a indicar esses clientes que vinham através de mim para um corretor amigo meu na época. Eu não tinha muito relacionamento no mercado imobiliário. E aí, eu comecei, tive uma sacada. Eu falei assim, gente, eu tô perdendo dinheiro toda hora.
Foi isso, Gui? É só pra gente colocar no
coloca tempo. Data, não, só vou fazer conta. Aí eu não tenho cabelo branco de propósito, pintado. Tem, vamos colocar aqui, no, deve ter a BH Brucas, que é bem imobiliária, tem 10, vai fazer 10 anos esse ano, então deve ter uns 13. 13 anos, senão 2011, mais ou menos. É, o povo fazendo conta. Quantos esses caras têm?
É. Vou ser preocupado com isso.
É lógico, o Botox tá em dia. Aí, enfim, aí eu comecei a passar esses contatos e vi e falei assim, gente, tô deixando dinheiro na mesa. E eu comecei a ter problema com a imobiliária que administrava os imóveis nossos, da minha mãe. E, assim, dava goteira, os caras, em vez de resolver, me ligavam. Aí eu falei, pô, velho, não tá legal isso aqui, pagando uma grana de taxa de administração, né? E aí eu falei assim, a minha mãe me deu essa sacada, ela chegou e falou, chama aquele cara que você tá indicando os clientes. E era vizinho meu de porta, a gente tinha uma loja na Savassi ali. Falou, chama ele, monta a imobiliária, com a taxa que você paga de administração para essa outra imobiliária. Você paga o custo fixo com a secretária, portal, ligar a internet, o que você quiser, luz, etc. E o que vier é lucro. Falei, gente, pô, essa boa ideia é essa, né? Aí, chamei ele para conversar. No momento, na hora que eu chamei ele, ele não podia, mas falou assim, ó, gostei, vai chegar a hora, mas não é a hora agora. Foi beleza. E aí, passou uns 6 meses depois, ele me procurou. Falou, Guilherme, tá de pé aquela proposta? Falei, tá, então vou montar. E começamos a montar. Isso agora tem, vai fazer 10 anos, porque a BH Brokers, que é a minha imobiliária que eu fundei com ele, e a gente chamou um outro sócio também financeiro, porque eu e o Thiago somos da rua, somos comercial de gente, chamamos um outro sócio financeiro, vai fazer 10 anos agora em setembro.
Legal.
É, desde então foi...
Eu fico aqui, assim, pensando, o cara que está nos escutando, está nos vendo, ele fala assim, quero conhecer mais esse cara. Como é que ele te acha aí para já começar a ver seus vídeos? Guilherme Nogueira...
BH, em todas as redes.
Guilherme Nogueira BH.
É, em todas as redes. YouTube, Instagram, TikTok, até Kawaii eu tenho, LinkedIn, Pombo, Correio, onde você quiser, você vai me achar. Vai me achar.
E Guilherme, você focou no alto padrão, você nichou a sua atuação, não é isso? É o alto padrão de uma região, é o alto padrão de qualquer região, como é que você nichou isso?
Essa é a dica que eu dou para todos os corretores, quem faz tudo não faz nada bem feito, então eu percebi isso ao longo do tempo e vale para qualquer segmento da vida, né gente? Eu especializei no alto padrão, mas não focado em ticket. Muitas das vezes, como eu posso imóvel muito caro, as pessoas me mandam, nossa, mas eu tenho um apartamento aqui, mas não é seu perfil, 1 milhão no Sion. Não tem nada a ver com ticket. O que a maioria dos imóveis que eu posto é caro porque são esteticamente mais bonitos de ver em rede social. Mas o que eu foquei foi em região. Então eu sou focado no centro-sul de BH, condomínio de Nova Lima. E acabou que eu fiz uma parceria com o consultor de São Paulo, mas aí eu montei uma equipe lá que atende meus clientes de qualquer lugar do Brasil. Que esse é um caso até legal de contar, que foi por causa de rede social que eu peguei essa parceria em São Paulo e vendi, assim, 35 milhões ano passado só dessa consultora de São Paulo.
Que, você pode falar consultora?
Posso, é Vitacom. Vitacom. Eu sou embaixador da Vitacom. E assim, nossa, maior orgulho, sou fã da empresa. Inclusive, vou fazer um evento semana que vem com eles aqui em BH. E eles me acharam através de rede social e eu vendi sem antes ir lá. Eu já conhecia a empresa, que eles têm a House também, que é a empresa do grupo. Já conhecia, já tinha visto o modelo. O sócio lá, o Alexandre Franco, é um cara super influente no mercado imobiliário. E quando me chamaram, eu falei, pô, legal, mas como é que eu vou ser bom atuando em São Paulo? Eu tô aqui em BH, como é que vai ser? E aí, que o pessoal da Vitacom, muito, muito bem estruturados, me falaram assim, Guilherme, relaxa, nós vamos montar uma equipe pra você aqui dentro. E você vai ser o topo de funil. Você vai postar vídeo, vai gravar conteúdo, vai entender de Vitacom e House, porque é um ativo imobiliário, é um pouco diferente de um imóvel para você morar. Então você pode vender para qualquer lugar do mundo. Então você vai gerar conteúdo, que vai gerar lead, e joga para minha equipe aqui bater pro gol. E deu super certo a parceria. Vendemos, acho que 35, 40 milhões ano passado.
Oh, top demais, top demais.
Foi muito legal.
Legal. E, cara, e como é que é essa... Como é que é o alto padrão? Né? Assim, eu tenho um amigo meu que brinca assim, onde que eles dormem, onde que eles vivem, o que eles comem. Qual que é o comportamento desse cara? O que é o alto padrão?
Pois é.
Boa pergunta.
É uma boa pergunta, né? Talvez eu desmistifique um pouco isso aí. É gente igual a gente. Só que tem mais dinheiro. Basicamente é isso. É, eu tenho esse problema com meus corretores, porque a galera de alto padrão, como é que chega lá neles? Você tem que frequentar os mesmos ambientes, né? Ou ter uma imobiliária que proporciona esse relacionamento, que já esteja bem estabelecida. Mas você não pode ter medo do cliente de alto padrão. É um cliente comum que, se ele soubesse resolver o problema dele, ele não te procurava. Então, ele está lá porque está precisando da sua ajuda. E, então, para você atingir esse cara de alto padrão, eu sempre falo duas coisas. Ou você tem que ter relacionamento e viver nesse meio, academia, restaurante, ter amizades que possam te indicar nisso, porque o cliente alto padrão tem isso. Ele odeia entrar num fluxo normal, entrar num portal, conversar com um bot, ele não quer isso. Então, ou você encontra ele com relacionamento, indicação, ou você entra numa imobiliária que já está bem estabelecida com o nome no mercado. Aí sim você consegue...
Que já está posicionada para atender o alto padrão. O cara sabe que lá é o lugar dele, que vai ser atendido. É. Ele gosta.
Exatamente.
Como corretor, ele não tem que ter um comportamento específico para atendimento desse alto padrão? Porque eu fico pensando muito no nosso segmento lá no condomínio de luxo. Você está lá vendendo o condomínio de Nova Lima, que a gente já falou algumas vezes aqui, é o entorno de Belo Horizonte com uma renda per capita maior do Brasil. Né? Uhum. Esse é o comportamento do corretor, falando para o corretor agora.
É, o que eu sempre falo para a galera é o seguinte, que você está atendendo, primeiro não tenha medo, para mim esse é o essencial, é gente, é humano, tá? Então esse medo, o cara é, pô, advogado mais foda da história, velho, não importa, ele está te procurando, então a única coisa que eu falo é como seria atender como outros clientes, assim, a venda, qualquer curso de venda que você for fazer, você tem que reagir como o cliente reage, né? Se o cara é conversado, informal, você tem que ser um pouquinho assim também. Se o cara é mais formal, mais tranquilo. E o alto padrão tem um detalhe seguinte, como a gente fala de comissões muito grandes, esse é outro problema também que os corretores passam. O cara faz a conta assim, pô, esse cara aqui vai ganhar 300 mil de comissão. Olha assim... Não merece, não. Aí faz a proposta tirando a comissão. Porque ele acha que você não merece ganhar esse tanto dinheiro.
Mas não é o mineiro só, não?
Não. O mineiro é mais. É o pessoal da vida bom, né? Eu tenho que falar. Eu amo BH, vocês vão fazer o que é mais velho que BH, não, né?
Porque a gente fala do mercado conservador e a gente vê muito a gente lida muito com o negócio imobiliário e... quem tá do lado de cá, ele se preocupa muito com quanto você está ganhando. E não, ele não olha para si.
É verdade.
E, né?
O pessoal da Vitacom horrorizou. Na hora que eles começaram a fazer evento aqui em BH para negociar pessoalmente com a galera, horrorizou. Porque o que a Vitacom faz nesses eventos? Ela traz 500 mil imóvel, né? Que são estúdios compactos, então o ticket é mais baixo. Ela traz por 400 mil mobiliado decorado com a house. Pô, 100 mil de desconto, mais 60 mil de mobília, 160 mil de diferença do preço de tabela. Baita de um desconto. Aí, a gente trazia, no primeiro evento que a gente fez, no preço seco, já zero gordura. E aí, não é que o povo chorava?
É.
Falou assim, não, mas peraí, se trouxe por 400 mobiliado,
tem alguma coisa
cabe que... 350. E não cabe, já tava zerada a gordura. E aí, a Bruna, que é a gerente da equipe nossa lá, ela falou, Guilherme, quem é esse? Mineiro é difícil demais. Mas é complicado, sabe? Agora, já voltando àquela pergunta do alto padrão, tem uma coisa também que eu falo pra galera. Estude muito, porque o cliente de alto padrão, ele tem muita informação. Então, muitas das vezes ele sabe de todos os imóveis que tem no mercado nesse perfil, porque é menos. Então, estude o mercado. Você tem que ter uma noção de direito. Você tem que ter uma noção de contabilidade, você tem que ter uma noção de mercado financeiro, porque esse cara vai fazer essas contas. E se você não souber disso, você não vai conseguir conversar de igual para igual para ele. Aí ele vai te ver como um corretorzinho, não vai querer te pagar e talvez nem feche negócio com você. Então, é assim, primeira coisa, não tenha medo do cara, mas invista no conhecimento e estude o produto e o que pode atender ele também. Aí você consegue conversar de igual para igual.
Produtos da região também, para saber fazer o argumento da comparação ali, né?
É isso, entendeu? Porque, igual eu tô te falando, um cara tá olhando uma casa de 10 milhões lá no Vale dos Cristais. Tem, sei lá, 10 à venda? Você tem que conhecer todas, concorda comigo? Então, assim, por quê? O seu cliente vai ter conhecido todas. Porque se você apresentar só uma e não apresentar o resto, ele vai ver com outra imobiliária e vai fechar. Então você tem que saber. Você fala, não, aquela casa lá, ah, visitei com o corretor tal. Eu lembro dela, ela é assim, assim, assim. Mas você viu que essa nossa aqui que você tá vendo, ela tem isso e isso aqui diferente? Como é que você compara se você não conhece?
Vamos dizer assim, é o necessário para qualquer profissional bem sucedido, não é não?
Sim,
é.
Sim.
Sim. E eu percebo, cara, que não sei se eu tô generalizando, mas assim, a Lotnet atua em, enfim, vários estados, né? E existe, parece, um padrão comportamental, né, do corretor,
sim,
né?
Tem.
Que, de certa forma, parece que não transpõe determinados conhecimentos técnicos que são mais do que necessários para o negócio, né, cara? E a gente, assim, a corretagem paga muito bem, cara. Não é verdade?
Você tem total razão. E essa é uma das missões que eu falo. Por isso que eu topo conversar demais com o corretor. Sou totalmente a favor de parceria. Eu fiquei muito amigo do presidente do Cresce aqui de Minas, do Alexandre Anói, e a gente está conversando algumas coisas para ver se dá uma melhorada no mercado. O que acontece com o corretor? Sempre foi plano B, nunca foi plano A. O cara nunca falou assim, vou ser um corretor de imóvel. É assim, pô, eu tinha uma loja, quebrei, virei corretor. É, sou corretor e sou Uber à tarde. Sabe, é sempre, nunca é o cara assim, sou corretor de imóvel 24 horas. É, então assim, o nível da profissão é muito baixo, porque hoje você faz um curso técnico, que pode ser online, pode ser híbrido, pode ser presencial, que você não aprende absolutamente nada no mercado, você não sai como um bom corretor. É igual quando você tira a carteira na autoescola e você vai dirigir o carro. Na hora que você vê o dia a dia, você fala, ué, mas não aprendi nada disso aqui. E com a corretagem é a mesma coisa. Você aprende na prática, e eu sempre falo pra galera, agora tá tendo muita gente referência boa, siga esses caras, vai em evento, faz curso. Antes o corretor formava no curso de TTI que não aprendeu nada e ia dando cabeçada na parede até ficar um corretorzinho meia boca. E hoje não, tem evento, tem formação, tem palestra no YouTube, tem tudo quanto é coisa. Então, a maioria dos corretores pararam no tempo, não estuda, formou e não estuda. E aí, como é que o cara, qualquer profissão na vida, se você para de estudar, você fica datado, né? Então, a barreira de entrada da corretagem é muito baixa. A gente tem que melhorar isso.
Entendi. Cara, você estava falando aí, só para exemplificar. Você fez uma venda semana passada de uma casa de...
De mês passado,
mês 15 passado, milhões. 15 milhões,
15 milhões
pra casa. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa venda?
Ó, essa venda é o seguinte, eu já conheci o cliente, tá? E aí era uma casa que tava no mercado há algum tempo, tava até alugado e tudo mais, eu já conheci o imóvel. E esse cliente é um amigo meu. Então ele viu no meu Instagram essa casa e falou assim, Guilherme, sempre fui apaixonado com essa casa. Vi que ela tava à venda e tal, mas o preço era tal, subiu pra tanto. O que dá pra gente fazer nessa casa? Aí, a pior coisa do mundo é quando o cliente quer fazer proposta sem ver o imóvel. Aí eu falo, nós temos que ir lá, se você gostar, você pode contar comigo que eu vou te ajudar a fechar. E eu sei que o cara tem bala, eu sei que a casa é linda e é um imóvel único porque é no Alphaville e ela é um lote em L, assim, de esquina, que tem... São 4 lotes e é muito difícil você compor no melhor condomínio, que é o Inconfidentes. Então é muito difícil, é um lote quase 5 mil metros no Inconfidentes, é um sítio dentro do Alphaville. No melhor condomínio. Então, eu sabia que era um imóvel único e sabia que o cara tinha bala. Falei assim, ó, vamos lá, que a gente, eu te ajudo a negociar. Mas assim, a origem foi do Instagram, por mais que ele seja meu amigo. Ele viu lá, lembrou de mim e marcou de ir. Foi uma negociação de 3 meses. 3 meses, envolveu permuta, ia, voltava, virou aluguel, porque não chegou no valor, voltou pra venda, entrou e tirou imóvel. Mas assim, um parto, gente. Esse é um negócio também, o povo... Fala assim, ah, mas eu sou corretor de econômico, de loteamento, por exemplo, sempre quis entrar no alto padrão porque dá mais dinheiro. Mentira. Isso é mentira. É mentira.
Não ia concorrer com o meu, né?
Não, calma, se você vier, eu vou te receber de braços abertos. Mas não acho que é um oceano azul, pelo contrário. É uma loucura. Eu conheço muita gente de econômico e loteamento que ganha muito mais dinheiro que corretor de alto padrão. Porque a venda de alto padrão é um parto, gente. Você ficaria 3 meses pra vender um lote?
Não.
Entendeu? Foi 3 meses. E assim, você dorme rico, acorda pobre, dorme pobre, acorda rico, porque a negociação cai e volta, é assim. É pra, se você tem problema cardíaco, não entra na outra.
São tantas emoções.
E assim, né, uma comissão robusta, né?
Robustuosa. E aí, aproveitando esse exemplo, que dicas você dá no processo de negociação? Existe alguma arte, alguma coisa que você fala assim, cara, quando eu entendi isso, me facilitou o processo?
Não, o que, que eu falo pra galera? Eu gosto de colocar cliente frente a frente. Por quê? Hoje em dia, as pessoas falam o que querem no telefone, na internet, no WhatsApp, e não quer, não concorda. Na hora que você entra na mesa, meu amigão, que não sei o quê. E a maioria das pessoas de mega alto padrão se conhece. Então o cara não vai fazer uma desfeita com o cara, com o que ele está comprando ou o que ele está vendendo. Então quando eu coloco o cliente cara a cara, a chance de conversão é muito maior. E sempre julgando dentro de casa. O cara tem escritório? Os dois têm escritório, tem certeza que são escritórios, né, sensacionais, rodados e tal. Vai lá dar minha imobiliária. Porque aí eu jogo num campo neutro, dentro de casa. Ninguém tem vantagem de julgar, né, na própria casa, a não ser eu. E aí a gente bota a galera pra se matar, literalmente. Fala assim, ó, só sai daqui com o negócio fechado. Então, mas, ao mesmo tempo, é difícil você levar essa galera. Porque um é um mega empresário, o outro super ocupado, ou tá viajando pra Maldivas. Mas, enfim, eu sempre tento reunião presencial. Inclusive, outro problema dessas negociações altíssimas é advogado.
Ó, Raquel,
advogado. Sempre é advogado. Mas eu aqui, mas.
Eu tenho arrepio.
Não, mas
eu fazer piada.
Eu entro numa negociação para fechar.
Isso.
Mas a nossa profissão tem advogado que entra para não fechar.
Exatamente.
Então, isso é uma postura que a gente sempre fala aqui. Porque a gente participa muito de negócios, sim, né? E se eu tiver lá, se eu não tiver lá para fechar, é claro que vai ter coisa que eu não vou aceitar.
É isso.
Então, tem que ter essa flexibilidade, tem que ter uma parceria com o seu cliente para o que ele quer. Né?
Isso. Eu concordo 1000%. Tem vários advogados que não são pró-negócio. Vários. Eu tô passando um caso assim agora, negociação também, outra que é um parto, 5 milhões de reais, de Vitacom. O cara foi no evento e te adoro, tá? Só pra deixar claro aqui, pra não ter medo. E aí, o cara foi no evento, adorou o negócio, mega na oportunidade, sentou na mesa com o dono da Vitacom, que veio nesse roadshow, pegou na mão e falou: tá fechado, beleza. Passa pro advogado. Aí o advogado pega, gente, mas assim, tem um problema, porque tem advogado que tem o ego maior do que a negociação do cliente. Esse é um problema grave.
E aí, na nossa profissão, mas graças a Deus a gente tá melhorando quanto a isso.
Pois é, né? Não pode ter ego, é negociação. Eu entendo, eu tive que pegar o telefone e ligar pro cara, pro cara que tá comprando. Falei, velho, eu entendo, você botou um baita do escritório aqui, um dos maiores do Brasil, que tem sede aqui em BH, legal. O cara tá fazendo o trabalho dele, mas deixa eu te falar, numa boa, ele não é pro negócio. E você é um homem de mercado, você sabe que não existe nada 100% seguro. O advogado, ele puxa a régua pra cá pra deixar o negócio mais seguro pro cliente dele. E problema do outro que tá vendendo. Mas chega um ponto, você tem que ceder. Senão você perde o negócio e é um baita do negócio pro cara. E aí ele tirou, vou te falar, o cara tirou a aplicação financeira porque pra ele, pro comprador, já tá fechado o negócio. O advogado que tá, vai e volta. E outro dia ele reclamou que ia um volume legal, né, 5 milhões e pouco, com a renda fixa do jeito que tá. Quanto que ele perdeu? Ficou um mês parado esse dinheiro na conta. Perdeu grana, porque o advogado tá nessa. Vai, não vai, vai, não vai. Vai fechar. E a Vitacom fez assim, é uma empresa muito grande, né? Então ela tem os processos e ela consegue mudar, mas ela não consegue fazer um contrato artesanal. E o cara puxando. E a Vitacom tem tanto interesse em fechar esse negócio com esse cliente que ela botou nunca na história o Alexandre Frankel, sócio da Vitacom, fundador, sócio e fundador da House também, entrou de avalista pessoa física. Falou assim, pode ir, tá feito. E mesmo assim, o cara tá enchendo o saco ainda. Diz que vai assinar amanhã.
Advogado, se ligue aí.
Amor de Deus, pronto, sócio, gente.
Ajuda aí, né?
Próximo, me ajuda.
Não vou falar, eu sempre falo o contrário, não vão deixar falar mal da nossa profissão, não.
Guilherme, antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando, né, em off, e aí você estava falando dos seus números, a gente estava analisando seus números, que são impressionantes, né? 200 mil seguidores, tem vídeo seu que tem mais de 1 milhão de visualizações.
Tem vídeo de 10 milhões.
10 milhões de visualizações, assim.
Loucura.
Você tem brilhado aí. Qual foi a virada de chave? Porque começou a sua vida lá. Você começou a vender os imóveis da sua mãe e tal. Quando é que você falou assim, cara, deixa eu criar um modelo que vai ser um modelo bem sucedido? E acho que é legal pro corretor que tá nos escutando, falou assim, cara...
É. Você fala de rede social?
Não, o que foi a virada de chave? Foi a rede social a virada de chave?
Foi.
Foi?
Foi, porque...
E você copiou isso de alguém, algum modelo americano?
Eu falo, é zero glamour essa história, mas eu vou te contar. É o seguinte, todo corretor que tá vendo aqui já tá cansado de ver milhares de vídeos de imóvel, já entendeu que tem vários clientes na internet, já entendeu que tem gente colhendo resultado na internet, mas não começa, porque começar é muito difícil. E eu sou um ser humano também, sempre tive a dificuldade. Como é que começa? De onde? Esse imóvel? Que dia? Vou marcar? Não sei. E aí, eu tenho dois amigos, eu sempre falo quando me fazem essa pergunta que eu tenho que agradecer eles, né? O Lucas Amaral, que é amigão meu da Aneto, e o Zé Felipe da Vals. Os dois me incentivaram demais. Eu falei, Guilherme, você tá vendo esses vídeos de corretora aí gravando imóvel? E assim, nos Estados Unidos tá bombando, né? Já há algum tempo. E aí o Ricardo Martins foi o primeiro aqui do Brasil, assim, a ter uma relevância e tal, já acompanhava e tudo mais. E aí eles falaram, você tá vendo esse movimento de corretor gravando imóvel? Eu falei, tô. Eu falei, pô, velho, você é um cara descontraído, você é um cara que tem os melhores imóveis de BH. Olha eu puxando sardinha pra mim. É verdade. E, então, assim, velho, começa a gravar.
Faça.
Começa, né? E o Zé Felipe é todo coach, né? Ele, vai, você tem potencial, não sei o que e tal. Eu, não. Beleza, né? Aí agora que entra a história de não glamour. Eu tava no meu sítio, lá no Capão, não sei se vocês já foram lá. Capão é a fazenda que a minha família tem. Que é linda, tem, assim, verde pra caramba, tem uma cachoeira artificial e tem um platôzão, assim, com a piscina, tá lindo lá. E aí um dia eu tava tomando um vinho, chapado de vinho, e essa que é a hora do não glamour. E aí eu olhei assim e falei, putz, isso aqui é bonito demais, né? Esse vai ser meu primeiro vídeo de imóvel, com vinho encorajando, aí... Lá tem uma cachoeira daquelas artificiais, assim, que tem em vários lugares, assim. Geralmente é um hotel fazendo, o povo tá fazendo essas cachoeiras e tal. E aí eu falei assim, eu vou falar que essa cachoeira é de controle remoto. E não era. Aí, tô revelando o segredo. Aí eu chamei o Fabinho, que é o caseiro. Ele entrou dentro da casa de máquina. Eu falei, Fabinho, quando eu te gritar, você liga. Aí, bicho, eu fui no carro, busquei o controle lá de casa, daqui de BH, o controle da garagem. Tô andando assim e falei, essa casa aqui tem uma cachoeira de controle remoto. No começo do vídeo, aí já prendeu a galera. Falou, que isso, né? O povo... Porque rede social você tem que prender a galera nos primeiros 3 segundos. Depois o vídeo viraria sozinho. Aí eu falei isso, e comecei a andar. Na hora que eu chego na cachoeira, eu tirei o áudio da minha voz, que aí eu editei tirando o áudio. Vai, Fabinho, liga. Aí o Fabinho liga, e na hora que eu falo, vai, Fabinho, liga, eu pego o controle remoto da minha garagem aqui de BH, aperto. Aí começa a cair a água. Tchau, tchau. Deu 1.000.000 e tantas mil visualizações, primeiro vídeo. Aí eu falei, é só isso? Não, então vou fazer. E aí você começa a ter coragem.
Uma imersão em desenvolvimento urbano com uma experiência de alto nível que vale cada minuto. Tudo começa no Instituto Caldeira, um projeto icônico que se tornou um dos principais ecossistemas de inovação do país. Nesse mesmo dia, uma experiência enogastronômica no próprio Instituto Caldeira. No segundo dia, conheça Shangri-La e seus desejados condomínios e se inspire em cada detalhe para evoluir seus projetos. Ao final das visitas, aquele churrasco verdadeiramente gaúcho no Green Village Golf Club. No último dia, conteúdo prático que gera resultado. Aprenda desde a estruturação do negócio até as melhores práticas de vendas, passando por estratégias de desenvolvimento, conceituação, marketing e lançamento. Uma dinâmica conduzida por quem vive o mercado na prática e atua em todas as regiões do Brasil, de forma aberta e colaborativa, construindo conhecimento, aproveitando a experiência de todos os participantes. Em Porto Alegre, no Instituto Caldeira, nos dias 5, 6 e 7 de junho, uma experiência exclusiva para poucos participantes. Garanta sua participação em imersãourbanx.com.br.
E comecei, mas assim, aí os primeiros vídeos de imóvel meu, se você ver lá atrás, eu de vez em quando dou umas palestras e tal, eu gosto de pôr pro pessoal achar, porque... Hoje o mundo da internet, né, você só posta coisa bonita, só posta coisa bem feita, você não posta nada que você errou e tal. Então a galera acha, não vou começar, olha o tanto que o vídeo do Guilherme é bom e o meu é ruim. E, gente, você vê meus vídeos lá, quando eu comecei, você tá doido, é só assim, errando, gaguejando, tinha vergonha de aparecer. Então é um processo, mas foi assim que eu comecei. Depois, hoje em dia, eu tava gravando uma casa agora antes de vir, uma casa de 4 milhões e meio, gigante o imóvel. Velho, eu demoro 5 minutos pra gravar uma casa. Porque você vai acostumando e fica bom.
Você pega o jeito de fazer o negócio.
Treino, gente. Você vai academia, você vai, você quer começar a ficar forte amanhã? Não tem jeito, é um processo. Então tudo é um processo.
Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica.
Exatamente.
Não é?
Pronto, resumiu. É isso. E começa ruim mesmo.
Cara, mas aí uma dúvida, assim, todo mundo fala de estratégia, eu vou pegar esse vídeo, vou impulsionar na internet, isso vai ser alcance, isso vai ser captação de lead. E aí? Tem estratégias sofisticadas que você utiliza?
Hoje em dia você começa a aprender mais, né?
O funil é os vídeos, né?
Sim.
O funil é os vídeos,
sim.
Vem,
joga pra dentro, clientes, é.
E aí você faz o trabalho no funil de venda.
É, eu falo pra galera, hoje eu tenho estratégia, porque começou a tomar uma proporção que virou um negócio pra mim. Então eu tenho estratégia hoje. Aí você aprende questão de algoritmo e tudo mais. Mas no começo, aí o povo fala, mas tem fórmula mágica? Não tem, gente. Olha o tanto de gente que grava vídeo de jeitos diferentes do meu e dá certo. Porque tem público pra todo mundo. Então, eu vejo uma galera imitando, me imita não sei quem.
Ah, mas tem que ser autêntico,
não,
né, cara?
Não dá certo.
É, não adianta.
Você tem que ter autenticidade. E faz do jeito que... Eu tenho certeza que tem proprietário e cliente que não quer ser atendido por mim porque acha esse meu jeito muito zoeira. Tem certeza. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que vai falar assim, eu quero ser atendido pelo Guilherme por causa disso. Então, assim... É, não tem jeito, nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu, né? Então, é nesse ponto, faz, vai quebrar a cara, pô, vai te xingar até, é outra coisa que eu tenho que
falar.
Vai te xingar, eu tenho hater de carteirinha, hater de carteirinha, tenho. Pessoa que entra nos meus vídeos pra me xingar, esse corretor cara de cavalo, esse cara tem sotaque da roça vendendo casa de 10 milhões, esse corretor não sabe de nada, É sinistro, velho. Caramba. Nariz torto, é tudo.
Mas ele anda de boa com você.
Isso que eu tô te falando. Eu não tô nem aí, que meu autoestima é boa, graças a Deus. Mas eu vejo gente, eu converso com a galera, falo assim, Guilherme, aquele cara te chamando de corretor, cara de cavalo, você não mandou aquele cara pra aquele lugar, não? Se fosse, eu queria entrar lá e xingar ele. Eu falei, eu não, deixa o cara, pô, quem que é? Deixa eu ver aqui. Eu vou até falar o nome, Ney Florestal, é pra você. Aí eu falei, que esse cara, velho? Ney Florestal, velho, você vai me desculpar, mas ele não vai me afetar, não. E vambora. E dá engajamento, eu ainda adoro hater, ainda tem isso. Nem que eu não gosto, eu adoro hater. Porque aí, eu gosto de responder debochado. Aí, nossa, aí o vídeo viraliza. Aí eu ando na rua, o povo, nossa, adorei aquela resposta que você deu pro cara tal. Então é muito legal. Ó. É legal.
Cara, e puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado aí de loteamento, né? Uhum. A gente viu que a pandemia, ela teve um impacto muito grande no comportamento do consumidor para moradia, né?
Uhum.
Então a galera gostava de morar em apartamentos, mais dentro do hipercentro, etc. E a gente percebeu no mercado de loteamento um movimento contrário das pessoas saírem do hipercentro, né? Dos hipercentros e mais adensados. Você percebeu isso no mercado de alto padrão?
Muito, 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 porque a pandemia, eu falo o seguinte, que ela aumentou o gap dessa desigualdade social que o Brasil tem. Quem era classe média e pobre ficou mais pobre. Quem é rico ficou mais rico na pandemia. E se deu o luxo daquele empurrãozinho que o cara queria de mudar para uma cobertura, para um apartamento maior ou para uma casa. Então, assim, o Vale dos Cristais, para mim, é o maior exemplo da história. Vale dos Cristais estava lotado de lote, de 1.000 metros, lá os lotes são de 1.000 metros, em torno de 700, 750 mil reais. Vendeu tudo durante a pandemia e os últimos lotes, eu nem sei se tem lote ainda disponível lá, estava vendendo o mesmo lote de 750 mil por 2 milhões e meio. Então, assim, ele quase quintuplicou o valor, né? Quadruplicou o valor. E assim, casa de 10 milhões... 9, tudo. Vendeu e construíram só mansões e continua girando. Todas as coberturas em BH que estavam encalhadas, venderam todas. Tinha uma cobertura que eu estava conversando outro dia com um amigo meu, no Anemília. Uma cobertura antiga, de 1.000 metros quadrados, da Castor.
Caramba.
Gigante, tem uma piscina mega e tal. 9 milhões de reais. E aí, essa cobertura da Anemília, para mim, é maior case. Ficou, sem brincadeira, acho que uns mais de 5 anos parada. Na pandemia surgiu um cliente para lá. Falei, não, é agora que eu vou vender. No dia que a gente ia marcar a visita, vendeu. Então, assim, a pandemia, a vazão de imóveis grandes, por isso que eu falo que o alto padrão ele foi afetado muito positivamente. E eu converso, sou muito amigo de outros corretores de alto padrão, de outras imobiliárias, falo, Guilherme, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Então, vendeu muita casa. O Alphaville é um exemplo disso também, que o Costa Laguna, que é um condomínio mais novo lá. Se você for lá hoje no Costa Laguna, é um canteiro de obra. Tem mais de 200 casas em obra. Porque a galera comprou na pandemia, seja de investimento, seja de fazer casa, e tá fazendo as casas para serem entregues agora. Então já entregou casa demais. E vendeu, assim, muito, muito, muito mesmo. Esses loteamentos todos de alto padrão.
E você percebe diferença de atendimento em você vender produto vertical de produto horizontal? Assim?
Muito.
Você percebe essa diferença?
Percebo.
Qual é?
Eu não sei. Eu acho assim... essa é uma pergunta difícil, porque...
Porque o lote, assim, que eu tento... Porque assim, cara, eu não entendo nada de vertical. Minha vida toda...
Eu entendo um pouco de lote.
Pois é, nossa vida toda foi de lote, né? É. Mas eu entendo que o vertical, você tem muito mais elementos para você mostrar pro cliente, né?
Você pode pegar no tijolo, né? O lote, o cara tem que vislumbrar. Nossa,
tem que sonhar,
aqui,
então, né?
Então, a gente percebe muito, por exemplo, o imóvel em construção, que a galera só começa a querer comprar mesmo em volume, a não ser que o cara tenha um desejo muito grande, na hora que sai o tijolo ou na hora que vê o prédio em pé. Aqui em BH é muito isso. Eu trabalho com lançamento também. A gente percebe que a velocidade acelerada mesmo nas vendas é quando o cara vê. E ele pode subir no imóvel dele. Ah, mas tem drone, tem tecnologia, não sei o quê. Não adianta, o cara quer ver. Então, esse é um negócio que eu vejo, assim, de questão de prédio. Loteamento, eu confesso que não é muito meu forte, mas é diferente o atendimento... Mas não sei te dizer como, assim, sabe? Porque eu atendo realmente pouca gente de lote. Eu vendo muito mais casa pronta do que lote.
Mas, só uma pergunta pra gente não sair do tema. Assim. Pensando aqui no loteador que tá assistindo a gente aqui, você vai lá num condomínio, tem vários condomínios que você atende aqui no entorno de Belo Horizonte. Que itens que são bem vistos ali, falando em termos de infraestrutura, de equipamento, de lazer, o que vende?
Vista muito vende demais. O pessoal fala assim, pô, direto eu posso, você pode até ver os comentários lá nos meus vídeos. Às vezes eu posto a casa maravilhosa que tem vizinho devassando a casa. Ele, o quê? Vou pagar 5 milhões de reais numa casa que o vizinho vê eu nadando na piscina? Não gosto. Então, vista e privacidade... outra coisa que o pessoal sempre reclama é afastamento. Então, por exemplo, o Alphaville, ele tem vários condomínios e esses mais afastados, Península dos Passos, Costa Laguna e tal, são lotes menores, 600 metros, com afastamento pequeno dos lados. Então, uma casa é praticamente colada na outra. Pô, aí você vai fazer uma casa de 4, 5 milhões com uma casa colada na sua? Então, isso é ruim. Aí, o Alphaville tem o Inconfidentes, que é esse condomínio que eu falei pra você, que são lotes de 1.000 metros. E aí eles pedem, na convenção de condomínio, um afastamento maior. Consequentemente, vira um condomínio mais de alto padrão, sabe? Então, eu falaria essas coisas. Vista, privacidade e afastamento.
E itens de lazer? Tem alguma coisa que chama atenção ou não faz tanto?
Quadra de tênis. Esse público é um público que gosta de quadra de tênis de saibro.
Legal.
Gosta de quadra de tênis de saibro. Às vezes uma academia dá um plus, mas, por exemplo, piscina não é essencial, porque o cara quer a privacidade da piscina na casa dele. Tem alguns que tem. Você vai lá, é uma outra casa, geralmente mais antiga do condomínio, que não tinha construído casa na época, ou é uma casa muito próxima da parte de lazer. Então, não é aquele item, nossa, tem que ter piscina esse condomínio, não é?
Um residencial fechado de alto padrão, não, na sua visão, então não precisa ter um mega clube.
Não. Não, com piscina, clube aquático, não sei o que, não. Não precisa. O pessoal não usa. Não usa. Agora, uma academia legal, uma quadra de tênis de saibro, às vezes um espaço, sei lá, quadra de beach tênis para o cara confraternizar com quem tá lá. Aí já é um plus. Não é o que precisa, mas é um plus, sabe? Esse tipo de coisa.
Entendi.
É isso. Eu ia te perguntar, então, voltando pro seu universo de vertical de casa, né? Que é o avulso.
Uhum.
Existe problema da exclusividade?
Nossa, esse é um tema bizarro. É muito foda. Eu falei...
Adoro esse tema. É. Porque eu sou uma pessoa que reivindica a exclusividade.
Eu também.
Assim, eu acho... Vamos começar a falar.
Não, porque assim, cara, eu tava passando... Não lembro agora, essa semana. Eu tava passando em algum lugar e aí... Mentira. Eu tava no sítio, no carnaval. E aí, dentro do condomínio, tinha uma casa, assim, que tinha uma placa de um corretor. Inclusive, é um cara que é uma referência na cidade. E é o que você falou, ele nichou. E só vende os imóveis de condomínios fechados da cidade.
Legal.
Então, assim, o cara entende muito. Tinha uma placa dele, assim.
Exclusivo.
O nome dele, exclusividade. Do lado da placa dele, tinha outras duas placas. Eu falei, bicho...
Que exclusividade seria?
Que exclusividade é essa? Né? É. E dá o sentimento... De que o proprietário está desesperado para vender. E eu falei, não, beleza, vou cair matando se eu quiser comprar.
A exclusividade é o tema mais polêmico que tem. Por quê? Ela é queimada no Brasil.
Por quê?
Ela é queimada. Vou te contar o caso. Eu nem gosto de usar a palavra exclusividade. Eu gosto de usar a palavra coordenação de venda. Por quê? O que aconteceu com a exclusividade?
Assim, criando concorrência aqui para mim?
Vou te falar. Vou te falar por quê. Porque o que acontecia? A exclusividade... O corretor pegava essa casa, vou te dar esse exemplo dessa casa que você me falou. Ele pegava essa casa e falava, agora é exclusiva comigo. Não tô nem falando se tem placa ou não. Realmente era exclusivo com esse cara. Tô fazendo a hipótese que essa casa realmente tá só com esse cara. E aí, o cara pegava esse imóvel, sabe o que ele fazia com ele? Mais nada. Ele sentava em cima porque ele sabia que se alguém quisesse ir lá vender... Ia bater na porta e ia cair no colo dele a venda. Mas ele não investia em tráfego pago, não punha outdoor, não dava um destaque no portal, não chamava gente para vender. Então, isso era o que acontecia. Aí, o que aconteceu com a exclusividade? Você fala exclusividade com o proprietário, o cara até arrepia. Fala assim, que? Já dei exclusividade para imobiliária e tal, sabe quantos clientes trouxeram aqui? Nenhum. Queimou a exclusividade.
Por falta de ação, por parte ação. Do corretor.
Porque na cabeça do corretor ele tem a certeza que vai vender através dele. Mas aí eu vou te contar o que acontecia no mercado. Aí, hoje, é um mercado que está cada vez mais fomentando parceria entre corretores. Aí, vamos supor que um corretor veio e falou assim, pô, eu tenho um cliente para essa casa. Ô, Zé, sei lá como é que chama esse corretor, Zé, eu sou o corretor tal, estou visitando vários imóveis com um cliente X meu, e quero visitar a sua casa, que tá exclusiva. Vamos fazer meia a meia, comissão? Sabe o que os caras fazem? Não, só eu que vendo. Aí esse corretor aqui vai ficar puto e vai chegar e falar assim, o cliente dele vai querer visitar a casa, não vai entender essa burocracia de exclusividade ou não, não vai entender que o cara não quis atender. Ele vai chegar e falar assim, não, eu fui nessa casa, vou te falar, mas não. Casa tem infiltração, ela tá...
Queimava a casa.
Morreu gente lá, a ex-dona morreu lá, você vai querer morar lá? Desse jeito, velho. E aí, queima o proprietário que deu exclusividade, levou ferro, o corretor captador levou ferro, que foi fominha demais, e o cliente levou ferro também. E o corretor que tava atendendo o cliente também levou ferro, porque podia ser o imóvel que ia concluir a venda. É assim que funciona no Brasil. Como é que funciona nos Estados Unidos? A exclusividade, ela é... E aí na cabeça do brasileiro fala assim, ó, sai exclusividade, joga para todo mundo no mercado.
Ou seja, tem mais oportunidade de vender o meu imóvel.
Isso, só que
acontece. É um pensamento que eu acho que é o equivocado.
Mas,
né?
Exato. Não, não é achar, Porque o que acontece? Quando você joga pro mercado, e seja Deus quiser, quem conseguir vender, vendeu, você não tem quem cobrar e não tem como controlar isso. Não tem dono o imóvel, sabe? Então fica aquele negócio assim, a imobiliária não dedica tempo, não dedica dinheiro nisso. Então tá lá, eu sempre dou um exemplo, tá lá no alto da prateleira assim, ó, poeirado. Vem um cliente, bateu na porta da imobiliária, nossa, tem aqui, ó. Vai lá, tira lá da prateleira de cima, sobe a poeira e mostra. É assim que vende imóvel que tá com todo mundo. Você não dedica isso, você não tá no topo dessa prateleira, na cara do cliente. E os corretores nem conhecem esse produto. Lá nos Estados Unidos, não. Eles entendem que a exclusividade deixa o mercado saudável. E eu vou te falar por quê. Você tem um dono tomando conta do imóvel. Ela é exclusiva com o corretor. Fica aquelas plaquinhas com a cara do corretor. E esse imóvel, esse corretor, ele tem a segurança que ele vai poder investir. É um outro ponto que a exclusividade traz. Nesse imóvel, lá nos Estados Unidos, é super comum o cara fazer um home staging, né? Dar um tapa na parede, mobiliar... enfim, dar uma consertada para deixar a casa mais comercial. Mas ele pode investir do bolso dele, porque ele sabe que ele vai ter um retorno. E, ao contrário, ele chega e fala assim: corretores da cidade que tem potencial de venda, vem cá conhecer esse imóvel, quem sabe a gente tem um cliente junto. E aí, sempre é 50-50. Metade da comissão vai para o corretor dono do imóvel, dono, entre aspas, né, o cara que é o responsável pelo imóvel, e metade vai para o corretor que tem o cliente. E é lindo, e funciona, é um mercado saudável. E aí, aí vamos pensar na experiência do cliente. Ele vai conseguir conhecer todos os imóveis, que sejam exclusivos ou não com qualquer pessoa, vai ter uma experiência boa. Outra coisa que acontece, quando está com todo mundo, tem vários imobiliários que não trabalham direito, vários corretores que não trabalham direito. Tem gente que anuncia com preço errado, mais barato, dando já pensando no desconto da comissão, entendeu? Então, os imóveis 5 milhões, 300 mil de comissão, 6%, vão anunciar ele por 5.800. Então, todas as imobiliárias anunciam por 6, eu anuncio... qual o exemplo que eu dei? Foi 5, 6? Então, todas as imobiliárias vão anunciar por 6, eu vou anunciar por 5.800, para pescar o cliente. Então, tem vários disso, sabe? E aí, tem imóvel que o proprietário nem vai. Aí você chega, tá aquele tanto de placa. E a pessoa acha que isso é o certo. Quando você vê o tanto de placa, você falou. O que, que você acha que é? Tá desesperado.
Tá desesperado.
É isso.
O que eu provoco desse tema também é porque eu acho que se o mercado virasse na exclusividade, por exemplo, você não ia pegar um imóvel ruim.
Isso é total razão também.
Você seria uma referência de imóveis bons.
Sim.
Você vai trabalhar num imóvel ruim.
Eu não vou gastar meu dinheiro com isso. É isso. Hoje eu pego imóvel exclusivo, que eu não gosto de chamar de exclusividade. Eu gosto de coordenação por causa disso. Porque exclusividade dá o sentimento assim, só eu vendo. E não é. Eu sempre falo isso lá, corretores. Qualquer imóvel que eu posso lá, pode me chamar que a gente faça meio a meio. Todos, inclusive. E aí que eu tava falando, perdi o raciocínio.
Eu te falei que os melhores imóveis, se mudar essa prática, ficam com os corretores que trabalhariam com exclusividade.
Lembrei que eu queria falar. Que lá nos Estados Unidos, como todos os imóveis trabalham com exclusividade, é outro ponto maravilhoso, gente. Porque hoje o cara chega, você faz a avaliação para ele. Seu imóvel vale 3 milhões de reais. Ele, mas o mármore foi minha avó que me deu. A cortina é da Pérsia. Isso não agrega valor. Se o imóvel no prédio é 3 milhões... um outro na mesma metragem não pode ser 5, porque tem um acabamento diferente, né? E aí as pessoas têm muito carinho assim, com o imóvel, e como não tem exclusividade, o corretor, tá bom, pega o imóvel, totalmente fora do preço. Totalmente fora do preço. Já com a exclusividade, você vê nesses reality shows de corretor do americano, os caras brigam com os proprietários por causa de preço. Por quê? Se eu pegar a exclusividade, velho, você pode me cobrar que eu vou vender. E eu vou gastar dinheiro. Eu não quero gastar dinheiro num imóvel com overprice de 50%. Não vou vender e vou gastar dinheiro? Não vai.
Tempo, energia, tudo.
Entendeu? Então, eles têm na cabeça deles, que pra mim é o mercado mais maduro que tem, um portfólio reduzidíssimo de imóvel, mas super bem trabalhados e no preço. E aí, o cliente final é beneficiado. Proprietário é beneficiado, corretor é beneficiado e cliente final é beneficiado.
Pois é, Guilherme, o que você acha que mudaria esse perfil?
A mentalidade.
Mentalidade brasileira é difícil de mudar, né?
Mentalidade. Mas tá mudando, porque eu tô com duas coordenações de venda de dois prédios e tô com 5 imóveis exclusivos. Hoje é o que eu quero. Eu não quero mais do que isso. Nesses, eu tô dedicando tempo e dinheiro. Então, assim, eu preciso mostrar que é um trabalho que funciona. Eu vou te dar um exemplo agora que rolou. Eu peguei um outro prédio também de coordenação, que é o primeiro house de BH. Fica ali na São Paulo com Bias Fortes. O prédio tem 63 unidades. 13 os permutantes não quiseram, os incorporadores não quiseram vender. Então, sobrou 50 para o mercado. Eles venderam em um ano duas, três unidades, se eu não me engano. 5 no máximo, eu não lembro de cabeça. E aí, por quê? Daquela história. Divulga para todo mundo. Não, aí passou um tempo, eles viram, eu conheço eles viram que eu virei embaixador da Vitacom, eu falo de house o tempo todo e tal. Chegaram pra mim, Guilherme, acho que você que vai ser o cara pra vender. Falei, me dá a coordenação que eu vendo. Peguei a coordenação, vendi o prédio inteiro em 3 meses. Ficou um ano pra vender 3, 4 apartamentos, eu vendi o prédio inteiro, 50 unidades, 45 unidades, em 3 meses. Por quê? Eu pude dedicar, eu pude... Eu ensinei todos os meus corretores a vender. Então é outra coisa. Se você... É um problema do mercado. Você tem lá 1.000 imóveis no portfólio. Você acha que o corretor vai conhecer todos? Não vai. E aí você tem que dedicar energia para aquele que você sabe que está com você, debaixo do seu braço. Então eu ensinei a galera a vender. Esse para mim é um case de sucesso, coordenação de venda. Esse foi super coordenação, porque eu fiz parceria com a My Broker vendeu, fiz com a Valore e fiz com a minha imobiliária. Então, mas assim, qualquer um que chegasse lá, eu falava, pode vender, mas você vai ter que me chamar dentro da sua imobiliária para fazer o treinamento da equipe. Eu não quero que você pegue e cadastre, não. Aí não funciona. Entendeu? Então, essa mentalidade do cuidado com o imóvel e realmente focar em venda e não abraçar o mundo, você quer pegar? Então, pega e trabalha esse imóvel. Isso aí vai conquistando o mercado.
É, e eu acho que isso que a gente está falando aqui, tem muita gente ouvindo, né? E aí vai mudando, porque aqui a gente é ouvido no Brasil inteiro, Guilherme.
Ah, que boa.
É, eu acho, assim, eu tô ouvindo, Dani, e estou vendo você trabalhando, porque é isso que porque é exatamente isso que a Lotnet faz, né?
A indicação exclusiva é o negócio com... Você respira, você entende, você sabe quais são os percalços, você sabe qual que é a estratégia.
É isso.
Cara, desde o início, você está falando, assim, só vem na minha cabeça a questão de foco e nicho. É. Foco e nicho, né, cara?
Para mim é o maior segredo. Né? Maior segredo. Eu, para mim, um dos maiores exemplos do mercado imobiliário, um cara que é referência, que é o Augusto Braga, Carequinha, super gente boa, inclusive. O Augusto, ele pegou Barra da Tijuca para trabalhar no Rio. Agora ele tá morando em São Paulo, mas na época ele tava trabalhando na Barra da Tijuca, ele pegou Barra da Tijuca. Vendeu, bacana e tal. Aí ele falou, não, vou vender o condomínio tal. Esqueci o nome do condomínio. Ele começou a vender só no condomínio. Só que é um condomínio gigante, se especializou nisso, todo mundo que ia comprar, não digo todo mundo, mas 70% que fosse comprar no condomínio, ia no Augusto Braga. E se deu super bem, virou uma referência, ganhou grana pra caramba, tanto é que ele quis buscar novos desafios em São Paulo. Ele falou, aqui eu zerei, vou pro próximo. Ele é doido, inclusive, mas tudo bem. Eu falei isso, que eu ia ser doido. Mas, então, isso. Aqui em BH, a gente tem o Paulo das Somações, que é um cara nota mil, sempre falo dele. Você tá me devendo um jabá, inclusive, hein, Paulo, que toda vez eu falo dele. Ele é um cara mega, ultra nichado, só mansões, em condomínios. Então, um cara que... voa lá no Vale dos Cristais, voa no Riviera, voa no Quintas do Sol.
E conhece
todos os imóveis. Eu não consigo concorrer com ele. Nem quero. Prefiro, meu parceirão meu, ligo pra ele e falo, Paulo, tô com um cliente assim, assim, assim. Eu falo, Guilherme, vambora. Então, assim, eu não quero entrar na área dele. Eu sou bom aqui, nesse lado aqui. O cara mais, né, foda, assim, no mercado lá de imóvel de alto padrão dessas casas de condomínio é o Paulo. Vai lá nele. Entendeu? E, aliás, vem em mim que eu faço parceria com ele.
E assim, aproveitando isso que a gente está falando de competências, a gente falou muito de competências técnicas. E o que você acha que são competências, digamos, não técnicas, esqueci a palavra.
Pessoal.
Comportamentais, obrigado. Temos uma equipe de marketing por trás aqui.
Fantástica.
E a questão dos aspectos comportamentais, o que é importante para o corretor bem-sucedido?
Boa pergunta, essa é, gostei. Eu acho que o primeiro ponto é resiliência. Eu tava vendo um vídeo outro dia e eu passei ele segunda-feira pra minha equipe, inclusive. Pra mim, a vida de corretor é igual de um atleta. Você não começa bem, não é um tiro de corrida, ele é um longo prazo. Então, corretor, igual eu tô te falando, ele é uma profissão que não é pra cardíacos, porque... você perde muito dinheiro na mesa, se você deixa abalar, você não consegue partir para o próximo negócio. Então, é uma profissão que você tem que apanhar todos os dias e ter a resiliência de seguir em frente. Assim, a cada 100 bolas que você chuta para o gol, uma entra. E às vezes essa sai para fora também, e você tem que chutar 200. E a maioria das pessoas, ela entra no mercado achando que vai visitar 5 imóveis e vai vender. Não, não funciona assim. O ciclo de imóvel de alto padrão é em torno de 12 meses. O cliente pode, lógico, estar visitando imóvel com outra imobiliária 6 meses antes, né? Vai on e off e tal. E você pega ele no meio da jornada. Mas a média é 12 meses para o cara tomar uma decisão. E aí? Seus boletos esperam 12 meses para você pagar? Não. Então o cara... Eu falo isso para a galera o seguinte. Se é corretor de imóvel... velho, você tem que trabalhar o triplo se você não tá com as contas pagas, entendeu? Então, tem que acelerar. Então, eu sempre falo que eu acho que resiliência é o principal, sabe? E organização também, porque é outra coisa que eu vejo muito que corretor não faz, não usa CRM. E é humanamente impossível mesmo a gente que tem trabalho com alto padrão, recebe muito cliente. Como é que você controla um cara? Você recebeu hoje 10 clientes de X milhões de reais a casa. O ciclo médio é 12 meses. Amanhã você recebeu mais 10. Como é que você vai buscando esses clientes atrás? É 10, 10, 10, aí, entendeu? Vai somando. E se o ciclo do cara é longo, se você não trata esse cara no CRM, você perdeu ele. Então, outra coisa que eu falo é organização.
Ou seja, a história do caderninho não existe mais, né, cara?
Não existe.
Agenda, caderninho.
Não existe. Você tem que ter o CRM, é uma secretária trabalhando para você o tempo todo. Entendeu? Uma das corretoras que eu mais admiro também é a Paloma Buquer, que eu tava vendo. Falei com ela que eu tô parcelando uma live que ela fez, porque é gigante a live. Eu falei, mas super interessante. E ela...
Como é que ela chama?
Paloma Buquer. Ela é campeã de venda da Cirela, tem 2 ou 3 anos. E é uma corretora, assim, self-made. Ela começou, contou a história dela, chorou pra caramba lá na live. Eu chorei junto.
E... Aí fica, hashtag fica a dica pra ver. Além de hashtag, fala... fica a dica pra ver o Gui Nogueira também.
Tô chorando?
Não. Você chora na sua casa lá. Na... A não ser que você tenha filmado, né?
Não. Mas ela...
Ela
é uma corretora, velho. Ela vendeu 55 imóveis, ela, Paloma, ano passado. Porra, máquina de venda. E aí ela fala o segredo dela. Qual que é o segredo dela? Trabalha duro todos os dias. Tomou. É sério.
Não, mas é porque a gente fala muito aqui há muitas vezes.
Errada. Porra, você tava com a negociação. Não, ia ganhar 100 mil reais. Caiu. Próximo. Ah, nova, baita da negociação, 100 mil reais. Vendi. Próximo. E vambora. A galera, não. Ela. Ai, não. Tava contando com isso pra ir pra Disney. Já era. Entendeu? Então, resiliência pra tomar porrada, organização pra você conseguir atender todos os clientes e conhecer imóvel. Não tem outro jeito. Acabou.
Cara, assim, nós estamos caminhando pro final e é engraçado. A quarta temporada tá difícil
de terminar.
De terminar o horário, cara. Tá difícil.
Bora,
tá bom demais. Cara,
esse é um vinho que vocês colocaram, mentira.
Tá vendo?
É, abre pra gente.
Aqui em Minas é cachaça.
É verdade.
Cara, assim, tem um episódio da minha trajetória que eu era gerente de vendas de equipe de loteamento na Lopes. Nós trabalhávamos, eu e a Raquel, numa loteadora, que é a Gran Viver.
Uhum.
E num determinado momento eu saí da Gran Viver e passei para a Lopes para vender loteamentos da Gran Viver e do mercado, né? No início era a Gran Viver exclusivamente, aí a Gran Viver cometeu, no meu ponto de vista, esse erro estratégico de abrir para o mercado como um todo, porque antes era exclusividade da Lopes e de uma outra imobiliária, e ela acabou abrindo para o mercado. E quando ela abriu para o mercado, ela não tinha mais ninguém. Então, as pessoas pararam de se dedicar, eu parei de me dedicar e abri para todo mundo.
Esse é prático.
Mas assim, teve uma campanha que, quando ainda eu estava na Gran Viver, eu fiz, que nós tínhamos essa equipe, que era uma equipe dedicada. Como se fosse uma house, só que ela estava dentro da Lopes.
Tá.
Eu fiz uma campanha e, cara, deu super certo. Foi a primeira vez que eu fiz represamento.
Sim.
Criamos represamento, total, vendemos 168 lotes em 30 dias.
Oh, beleza, hein?
É bom demais.
É.
E aí, existia um caderninho que a gente tinha os prêmios,
uhum,
que estavam atrelados à comissão.
Uhum.
Vou resumir. Não era bem isso, mas é... A lógica é essa.
Uhum.
E aí eu sentei com a minha gerente, a Sol, que é um... Enfim, adoro a Sol até hoje. Passamos vários desafios juntos, já choramos juntos, já rimos juntos, etc. Eu sentei com a Sol e falei, Sol, vamos fazer o cálculo aqui das comissões. Que eu quero ter que distribuir os prêmios para todo mundo, né? Nós dois felizes e tal. Era dezembro. Aí sentamos lá perto do Natal. Ela começou a me passar. Eu tinha aproximadamente 25 corretores nessa equipe. Comecei a somar as comissões.
Uhum.
Números. Eu posso falar aqui, já não tenho vergonha nenhuma. Quem vende e vende bem ganha muito dinheiro.
Sim.
O mercado é isso.
Sim.
E loteamento é uma coisa que eu quero bater muito. As pessoas, os corretores não enxergam as oportunidades que tem no mercado de loteamento. Uhum. Não enxergam. Não precisa de 12 meses.
Uhum. O ciclo,
time,
né?
Ciclos é muito curto. É. Né? E aí, cara, tinha lá 60 mil, 70 mil, 30 dias de trabalho.
Olha que beleza.
50, 60, 43. Eu lembro que o que menos ganhou lá foi tipo 30 mil.
Isso, nós estamos falando de no mínimo uns 6 anos atrás.
Pois é.
Mais?
Pois é.
Doido, se for
seria 50.
Vai. Se 2000 e...
14?
13, 12.
Ah, logo, quando eu comecei.
2012, é. Mais ou menos isso.
Pois é.
E eu fiquei assim, eu falei, pessoal, tá errado isso aqui. Meu carro tá errado. Falei, não é isso mesmo. Falei,
ah, que beleza.
É, eu falei, caramba. Bom, enfim.
É.
Mas a moral da história foi o seguinte. Janeiro, eu fui fazer minha reunião com essa equipe. Todas as semanas eu tinha uma reunião de organização de trabalho. Primeira reunião, tava eu e a Sol. Tinha mais ninguém na reunião.
Pô, foi pra Disney?
Cadê o pessoal? Não, pois é. Cadê o pessoal? É. Ah, o fulano. Cara, eu lembro direitinho disso. É. Fulano. Tá na Europa.
É isso. É.
Neutrano, tá no Chile.
Mas eles esperaram receber?
Receber.
Porque quando tu gasta, de receber. Tem isso também.
Sei. Acho que receber. É. Não lembro desse detalhe. Foi bom ele falar. Eu não lembro. Não, tá na Disney. O outro tava... Eu lembro direitinho disso, assim. Europa, Chile, Estados Unidos, Nova York, Disney... Só eu e ela, tá?
Ninguém aqui em Sabará, não?
Ninguém.
Sacanagem.
Cara, então assim, de certa forma, a minha pergunta pra você é, esse comportamento do corretor de não conseguir controlar as finanças permanece? Ganha-se muito dinheiro. O cara não entende que isso não é daquele período.
Sim. Você vê todos esses cursos, eu acho muito legal isso, que a galera, você tá virando blogueirinho, dando curso, não sei o que e tal. Eles estão vindo pra capacitar o corretor. Todos, sem exceção, têm educação financeira.
Todos?
Todos.
Que ótimo.
Por quê? O corretor, ele acha que corre, ganha um dinheiro desse, pô, quem ganha 50 mil? Pô, contar na mão os executivos que ganham isso. Então, o corretor acha que é rico e morre. Aí, no mês seguinte, ainda mais que ele parou de trabalhar, até tracionar de novo, o cara passa perrengue. Então, essa parte de educação financeira é muito boa, porque como o corretor não tem salário, é por isso que eu falo até no início, pro cara entrar na corretagem, tem que ter uma reserva de X meses, 3, 4, 5, 6 meses para você entrar. Porque a pior coisa do mundo é você trabalhar sem salário, depender dos outros, a venda, né? A venda depende do cliente, do tempo dele, e os boletos continuarem chegando. Como é que você trabalha com a mente perturbada por boletos e banco te cobrando? Você não consegue. Então, aí, vários casos, assim, de gente que ganhou dinheiro, torrou tudo, demorou a tracionar, ficou desmotivado e saiu do mercado. Vários. Então, essa parte de educação financeira, ela é um pilar para o cara ser um corretor bem-sucedido. Pilar.
Legal. E está tendo esses cursos?
Tá. É de corretor. Então, por exemplo, Ricardo Martins tem muitos alunos. Eu acho que hoje ele, inclusive, ganhou nesse prêmio que eu ganhei de melhor corretor do Sudeste.
Cheque mais.
Ricardo Martins ganhou como melhor educador. E aí tem vários. Tem o Guilherme Volk, que é fera. A Paloma Buquerque, a mesma que eu falei agora, ela está com mentoria. O Augusto Braga tem muito disso também, dá vários cursos e tal, e mentoria. Todos eles têm educação financeira.
Que bacana.
Porque o cara pode ser o corretor mais foda que tem. Se ele não tiver a paz financeira, ele não vai performar. Aí ele vai começar a ligar pro cliente, aí vai virar aquele corretor chato. E aí, vão fechar? Vamos fechar esse? Aí o cliente sai. Então, ou ele, sei lá, vai entrar numa visita. Você já imaginou? Ele vai entrar numa visita numa casa top, o cara olhando o lar dele, né? Família e tal, filho, corretor meio depressivo lá. Porque tá lembrando dos
momentos
à noite. Ele não performa. Então, eu falo que sempre é um ponto que tem que tomar conta. Porque dá vontade de deslumbrar mesmo. Pra Disney, trocar de carro, né? Isso quando não gasta antes, que eu te falei. Pô, fechei. Aliás, nem fechou, né? Tá em contrato. Aí o contrato cai, o cara já comprou viagem pra Disney. Tem isso também.
Enfim, estamos chegando ao final, dona Raquel.
Muito demais.
Cara, assim, acho que pro final, qual ou quais são os conselhos que você daria para quem está começando como corretor de imóveis?
Esse é o primeiro, já que você gente foi recente. Pelo amor de Deus, gente. Reserva financeira, você não pode entrar despreparado, com a mão na frente e outra atrás, numa profissão que não tem salário. Que não tem salário, você demora a vender. Tem gente que demora um ano para começar a vender. Então, você não vai ter paz e não vai conseguir ser bem sucedido se você não tiver uma reserva. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu sempre falo é o seguinte: nunca pare de estudar. Porque a gente vê corretor, eu sou novo assim no mercado, por mais que tenha 13 anos aí que eu comecei, Eu me considero recente no mercado. Não peguei cadernetinha, nada disso. O meu já era portal e tal. Você olha, velho, você olha para uns corretores, você fala assim, meu Deus, você é aquele cara de terno e gravata, com mentalidade em 1960. Por quê? Não estudou, não se atualizou. E hoje eu sempre falo isso, tem muita gente bacana no mercado de referência. Você vê, o que eu puder ver de live, o que eu puder de em evento, curso, palestra, eu vou. Porque você abre sua cabeça, entende, alguém sempre tem alguma coisa melhor do que você para te ensinar. E a galera das antigas, ela não preocupa com isso, fica batendo murro em ponta de faca, tentando fazer o resultado. E a gente sabe que se o Einstein que fala a definição de insanidade, né? Que fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não vai colher. Então, eu falo isso, siga referências no mercado, que estão várias, frequente eventos, palestras, curso, não pare de estudar.
Muito legal.
É isso.
Muito legal. Guilherme, não tem como te agradecer.
Ah, valeu, eu que agradeço, demais, cara. Adoro bate-papo.
Muito legal.
A boca tá até seca, tanto que eu falei ali.
E foi o primeiro conteúdo feito para corretor de imóveis.
Que ótimo.
Né?
É, com o melhor corretor do Sudeste.
Do Sudeste.
Viu, que honra. Fui lá pro convite de São Paulo.
A honra é nossa de ter você aqui.
Não, aí fui lá, falei, gente, eu vou passar vergonha no meu ganhar esse negócio. Aí vi meus dois sócios, imagina, faça vergonha. Eu sei.
Finalmente, merecidamente.
Um troféu lindo.
Meu caro, brigadão mesmo.
Valeu
demais. E, enfim, de repente a gente vai programar uma nova conversa para a gente perpetuar.
Vamos
fazer com que essa mensagem chegue no máximo de corretores possível.
Fechado, ó.
Tá bom?
Adoro essa profissão. O que eu puder contribuir, eu tô dentro mesmo. É missão minha de poder ajudar o máximo que eu consegui a profissão, porque eu amo o que eu faço.
Show de bola.
Obrigadão, Guilherme.
Valeu, Kel. Obrigado pelo convite.
Que isso. Eu que agradeço você ter aceitado, você estar com a gente, com essa energia boa, né? Isso é bom demais.
Fico feliz. Bate-papo maravilhoso.
Show. E, pessoal, você que está nos assistindo, dessa vez eu vou fazer um pedido diferente. Toda vez eu falo, né? Compartilhe com as pessoas do mercado de loteamento, conteúdo, etc. Né? Mas, desta vez, você é corretor de imóveis, você achou interessante esse conteúdo, compartilhe com seus amigos corretores e vamos fazer com que a gente tenha essa nossa profissão, que eu também sou corretor, 31211, aqui de Minas Gerais.
34, coisa.
Não lembro, né? Compartilhe aí para a gente fazer com que a nossa classe seja cada vez melhor. Valeu pela audiência.
É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.